ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 30 minutos, céu claro, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, comigo está a Liciane Gonçalves e começa agora o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 12 de setembro de 2017.
Em direções opostas, especialistas divergem sobre a intenção da Prefeitura de Belo Horizonte de municipalizar o anel rodoviário.
Sem informações, políticos, produtores rurais e comerciantes vão a Brasília amanhã em busca de detalhes sobre a privatização da Ceasa Minas.
Setembro Verde, campanha da Secretaria Estadual de Saúde, quer conscientizar a população mineira sobre a importância da doação de órgãos.
Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A municipalização do anel rodoviário é considerada pela Prefeitura de Belo Horizonte a solução para acabar com os constantes acidentes na via. Com a ação apresentada ontem, a expectativa do Executivo é de que as medidas emergenciais possam ser tomadas para garantir a segurança de quem trafega pelo local. Trechos perigosos, como a descida do bairro Betânia, na região oeste, são considerados prioritários para receber essas intervenções. O prefeito da capital, Alexandre Calil, afirma que só assim será possível acabar com o que chamou de abandono da rodovia por parte dos órgãos que administram o anel atualmente. A iniciativa, no entanto, divide opiniões de especialistas. A repórter Larissa Arantes tem informações ao vivo. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Aliciane. A ação protocolada na Justiça pela Procuradoria-Geral do Município reivindica a tutela de toda a extensão do anel rodoviário que corta a capital mineira. O trecho tem início na ligação das rodovias 262 e BR-381, na altura dos bairros Goiânia e Nazaré, e termina no encontro da BR-040 com a BR-356, no bairro Olhos d'Água. Com isso, a Prefeitura ficaria responsável por administrar a via com os recursos que seriam repassados pela União e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. No documento, o Executivo pede ainda autorização para início imediato das obras básicas de melhorias nos trechos da via. Apesar de as intervenções serem necessárias, na avaliação do professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas, Manuel Teixeira, a municipalização não é suficiente para resolver o problema do anel rodoviário.
Há um consenso de que o anel tem que mudar o papel dele, mas isso depende da criação de um outro anel para desviar esse trânsito pesado, que é o chamado rodoanel. Ele tem projeto, tem traçado. Então a questão não é só de municipalização, a questão é de criar uma alternativa para essa mistura de tipos de trânsito que o anel tem hoje.
Apesar de o professor avaliar que a proposta do rodoanel é a melhor para a cidade, o projeto defendido ontem pelo prefeito tem caráter mais emergencial, com foco justamente no trecho do bairro Betânia.
Já tem um projeto, que é um projeto de um socorro ao anel naquele estrangulamento, que é um projeto de 600 milhões. Não é um projeto que tem que ser feito lá, que é de 8 bilhões, não. É um projeto só para não matar gente.
Na ação, a Prefeitura reconhece a importância do rodoanel, mas afirma que a iniciativa não prosperou devido à retirada do projeto da lista de prioridades do governo federal. Sem a previsão de sair do papel, a Prefeitura justifica que concentrou esforços na defesa de uma política de obras que revitalizassem o local. De acordo com o professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola de Engenharia da UFMG, Nilson Tadeu Nunes, o pedido de municipalização é positivo. Ele destaca as possíveis intervenções que evitariam acidentes.
Tem muitas possibilidades de intervenção. Vai desde a sinalização efetiva, né, a como entrar com alguns elementos físicos, área de escape, né, lombada eletrônica, lombada física mesmo. Tem uma série de possibilidades de melhorar o tipo de aderência do piso, né, aderência nas áreas de maior incidência de acidente. E, sobretudo, a fiscalização mais efetiva.
por dia, mais de 160 mil veículos circulam pelo local e o número de acidentes aumenta ano a ano. Nos primeiros 10 meses de 2016, foram registradas 31 mortes, quantidade 24% acima dos 25 óbitos do ano de 2015. Nesse ano, até junho, 9 pessoas morreram no anel rodoviário. Esses números servem de base para a ação da Procuradoria-Geral do Município, que tramita na 10ª Vara Federal de Belo Horizonte. Aliciane.
Obrigada, Larissa, pelas informações.
E a gente continua a falar sobre o anel rodoviário na coluna Questões Metropolitanas com o pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor. Ele defende a construção de novos rodoanéis para evitar o tráfego pesado em Belo Horizonte e na região metropolitana.
Professor Roberto Montemor, ontem o prefeito de Belo Horizonte entrou aí com uma representação pedindo a municipalização do anel rodoviário, mais uma vez, que seria a transferência de recursos da União, né, que atualmente é a cargo do DENIT, um trecho a cargo de uma concessionária, que é a V040, para que o município pudesse administrar esta via, tentando aí mais uma solução para o anel rodoviário. Professor, o que o senhor acha aí dessa proposta do prefeito de municipalizar o anel que, né, recebe aí veículos da região metropolitana e também, né, do estado, principalmente de cargas que passam por lá para seguir pelas rodovias?
Olha, é um problema estrutural extremamente complicado. Na verdade, esse tráfego de passagem de cargas numa área urbanizada, né, é completamente incompatível e inviável ser mantido como está. O que a gente tem percebido é que, na verdade, os órgãos federais, no caso o DENIT e outros, têm muito pouca sensibilidade para a questão urbana. Na discussão que foi feita sobre o anel, o rodoanel que está em projeto, eles chegaram a dizer que se tivesse algum envolvimento da questão urbana, que eles se retiraram. Nós acabamos fazendo uma proposta tentando separar, tanto protegendo o anel como uma via de veículos de carga, de passagem, e proteger a área urbana através de um parkway, uma coisa que tivesse um saneamento específico, um controle específico. Isso não é mais possível de fazer no anel rodoviário. O anel rodoviário é hoje, de fato, uma via urbana. Então, diante desse conflito, eu não vejo outra solução a não ser assumir que ele é um entrave do ponto de vista de tráfego de passagem, de veículos de carga, e tratar realmente como uma via urbana, com todas as restrições, com todos os controles necessários. E acho que os órgãos federais de transporte rodoviário não tem sensibilidade para isso. Então, em princípio, me parece que teria uma boa solução, né? Quer dizer, a prefeitura assumir e tratar que realmente está dentro de Belo Horizonte. Agora, isso vai implicar uma fiscalização muito mais rígida, um controle muito mais rígido, uma complicação dos veículos que estão passando por Belo Horizonte. Então, enquanto nós não tivermos uma solução, não só do rodoanel de caráter metropolitano, quer dizer, esse que sai de Betim e vai até Ravenna, em Sabará, né? Uhum. E também o outro lado, que é porque ali é só uma alça, o outro lado que passa pelo lado oeste, né? Não, leste, né? Da sul e leste, completando o anel, nós não vamos ter a solução. E isso é ainda insuficiente. Nós precisávamos de um anel no entorno metropolitano. Tipo, quem vem do Vale do Aço e vai para Brasília não tem que passar em Belo Horizonte. Tem que dar um jeito de sair direto em Curvelo. Né? A mesma coisa quem vai para o Rio de Janeiro. Né? Também não pode passar por aqui. A mesma coisa para São Paulo. Então, o plano metropolitano prevê também um anel no entorno metropolitano, fora da região metropolitana. Então, nós estamos com duas escalas atrasadas. Né? Nós estamos com um anel que não é um anel dentro do município de Belo Horizonte, que é esse, com todos esses problemas, uma proposta parada de uma alça, de um rodoanel de caráter metropolitano, mas já é claro que nós precisamos de um que seja fora da região metropolitana. Sem a capacidade de investimento que nós estamos tendo atualmente, essa solução fica inviável. Então, me parece que realmente você tem que penalizar esse tráfego de passagem e tratar o anel realmente como é, uma via estruturante da cidade de Belo Horizonte.
Mas então, nesse caso, seria uma solução mais paliativa e esses veículos mais pesados continuariam passando por aqui, né? Já que não existe alternativa.
Eu não vejo outra,
né,
solução de curto prazo, né?
Uhum.
À medida em que você não tem vias alternativas, né? Agora, eles vão ter que passar aqui pagando o ônus de estar passando numa região urbanizada com um tráfego local muito significativo, né, e que é uma via estruturante dentro do município de Belo Horizonte.
Entendi. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, acho que é um assunto meio sem fim isso, né?
Sim,
enquanto nós não tivermos uma capacidade de investimento para atender essa demanda, nós vamos estar colocando a vida de muitas pessoas em risco.
Tá certo. Professor Roberto Montemor, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, o senhor aqui na UFMG Educativa. E até a próxima terça-feira com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado, Vinícius.
A coluna Questões Metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Por dentro da UFMG.
Três chapas se inscreveram para participar da consulta à comunidade universitária para elaboração da lista tríplice, que vai escolher novo reitor e vice da UFMG. Pela ordem de inscrição, a primeira chapa é formada por Renato de Lima Santos, da Escola de Veterinária, e Carmela Maria Polito Braga, da Escola de Engenharia. A segunda chapa é de Sandra Regina Goulart Almeida, da Faculdade de Letras, e Alessandro Fernandes Moreira, da Escola de Engenharia. A terceira é composta por Andréa Mara Macedo, do Instituto de Ciências Biológicas, e Paula de Miranda Ribeiro, da Faculdade de Ciências Econômicas. A comissão eleitoral recebe recursos ou pedidos de impugnação até às 5 horas da tarde do dia 18 de setembro. A consulta à comunidade universitária acontece nos dias 8 e 9 de novembro. Mais informações em ufmg.br.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Amazonas, no sentido bairro entre a Francisco Sá e a Avenida Barbacena, devido a um acidente na Amazonas no cruzamento com a Francisco Sá. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, lentidão no sentido BH Shopping entre a Contorno e a Rua Cristina e também na altura do Verde Mar.
Agora, 12h44, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, falta de informações sobre a privatização da Ceasa Minas preocupa produtores rurais e comerciantes.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
12h44.
Internacional.
O furacão Irma, que deixou 38 mortos no Caribe e 6 nos Estados Unidos, perdeu ainda mais força e é considerado agora uma depressão tropical.
Hoje, o governo federal daqui do Brasil envia um avião da Força Aérea para resgatar brasileiros que estão na ilha de San Martín, que foi devastada pelo Irma. Já o furacão José se desvia do Caribe e segue mais fraco, agora na categoria 1.
Justiça.
Inquérito da Polícia Federal conclui que existem indícios da prática de crimes por parte do presidente Michel Temer e o chamado quadrilhão do PMDB, com atuação na Câmara. O grupo seria composto ainda pelos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria de Governo, Moreira Franco, dos ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os integrantes da cúpula do partido manteriam a estrutura para obtenção de vantagens indevidas em órgãos da administração pública. A Presidência da República informou que Temer não participou nem participa de nenhuma quadrilha.
O Ministério Público Federal denunciou novamente o ex-presidente Lula, além do ex-ministro Gilberto Carvalho, por corrupção passiva em um dos processos da Operação Zelotes. Os procuradores acusam mais 5 investigados de beneficiar montadoras de veículos com edição de medidas provisórias. A denúncia diz que as empresas teriam prometido R$6 milhões a Lula e Carvalho em troca de benefícios para o setor. Por meio de nota, o Instituto Lula afirma que a edição das MPs seguiu trâmites corretos e que a denúncia é uma forma de perseguição ao ex-presidente.
Economia.
Preço da gasolina tem variação de até 17,37% entre postos de Belo Horizonte, segundo o site de pesquisas Mercado Mineiro. Foram consultados 154 postos de combustíveis em Belo Horizonte e região metropolitana. O menor preço encontrado da gasolina foi de R$3,748 e o maior de R$4,399. A região com preço mais barato é a Noroeste. Zona Sul e Barreiro têm os preços médios mais altos. Na comparação entre a pesquisa realizada em 23 de junho com a do dia 11 de setembro, data do último levantamento, a gasolina teve aumento de 13,54%. Dados completos estão disponíveis em mercadomineiro.com.br.
Nessa quarta-feira à tarde, acontece no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Brasília uma reunião sobre a privatização da Ceasa Minas. O deputado estadual Antônio Carlos Arantes, do PSDB, e representantes de trabalhadores e comerciantes da Ceasa devem se reunir com o secretário de Política Agrícola do Ministério, Nery Geller. A Ceasa Minas está na lista de privatizações que o governo federal anunciou em agosto. Mais informações com a Aliciane Gonçalves.
Políticos, comerciantes e trabalhadores mineiros agora buscam em Brasília informações sobre a decisão do governo federal de privatizar a Ceasa Minas, que reúne 6 centrais de abastecimento do estado. Elas foram incluídas no novo pacote do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos. Esse programa vai conceder ou desestatizar 57 ativos da União em todo o país. Aqui em Minas serão privatizadas a Ceasa Minas e a Cazeng, a Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais. O grande debate é mesmo em torno da Ceasa, não somente pela importância do local para os mineiros, mas principalmente porque o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não apresentou informações sobre o tipo de privatização escolhido. Na tarde dessa quarta-feira, o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, do PSDB, e representantes de trabalhadores e comerciantes da Ceasa devem se reunir com o secretário de Política Agrícola do Ministério, Nery Geller. Isso porque a indefinição é o que mais preocupa quem depende da Ceasa Minas para trabalhar. É o que explica o presidente da Associação dos Produtores de Hortifruti Grangeiros das Ceasas do Estado de Minas Gerais, Ladislau Jerônimo de Melo.
E a preocupação da gente é que quem for privatizar e ganhar lá, a gente não sabe qual que é a intenção deles, se vai deixar a gente estar lá ou não. E lá é um espaço que o produtor precisa deles. Sem dúvida, é o local de trabalhar. Então, é muito produtor que está preocupado com isso e a gente não sabe o que fazer.
A entidade, presidida por Ladislau, é apenas uma das organizações que reúnem os milhares de produtores rurais e comerciantes que atuam dentro dos entrepostos de Contagem, Barbacena, Caratinga, Governador Valadares, Juiz de Fora e Uberlândia. A maioria é mesmo de pequenos produtores, que trabalham na agricultura familiar. Com menos recursos, eles temem ser os mais prejudicados, com a privatização e um possível aumento de taxas. Dados da Ceasa Minas de 2015 mostram que vivem do comércio nos entrepostos mineiros quase 2.900 produtores rurais. Lá também estão 880 empresas, conjunto que gera mais de 19 mil empregos diretos. O presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, ressalta que a Ceasa Minas passa sim por problemas de gestão, falta de segurança e limpeza, mas isso não justifica uma privatização. E caso ela aconteça, a participação de produtores e comerciantes tem que ser fundamental.
O problema que a Ceasa tem hoje é por questão de gestão política e não de gestão profissional, né, de pessoas que conhecem os problemas, necessidades, sim, indicações políticas de pessoas que nunca conheceu nada de Ceasa. Não é porque a gestão não é boa que tem que ser privatizada. Ou se for privatizado, que coloque na mão de quem entende, quem vive no dia a dia, que são os produtores e comerciantes. Então, através das associações, poderia buscar tipo uma parceria público-privada onde eles participassem.
O modelo equivocado de privatização pode ter consequências para o próprio sistema de abastecimento de Minas Gerais. Em 2015, os produtos comercializados na Ceasa Minas chegaram a mais de 14 milhões de clientes diretos e indiretos. E pensar num sistema de abastecimento é hoje um dos principais desafios das grandes cidades. Segundo o pesquisador visitante do CDPLAR UFMG e consultor da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Altivo Almeida Cunha, a Ceasa, além de oferecer espaço para pequenos produtores, é também centro de organização e difusão de informações sobre o que é produzido na região. Por isso, ele critica a ausência de projeto do Ministério da Agricultura para a Ceasa Minas e para outras centrais de abastecimento do país.
No Brasil, hoje, a maioria das centrais de abastecimento é pública. É um modelo que já está ultrapassado, mas ele tem que ser sucedido por um outro modelo. Não basta simplesmente privatizar por privatizar. A impressão que eu tenho, e é mais do que impressão, é uma constatação, é que o Ministério da Agricultura simplesmente não tem um projeto. E não tem interesse num tema que o mundo inteiro hoje está preocupado, que é como abastecer a cidade.
O pesquisador Altivo Almeida Cunha lembra que a Ceasa Minas foi criada em 1974, resultado de uma associação entre governos estadual e federal. Hoje ela é federalizada, mas alguns setores, como o MLP, o Mercado Livre do Produtor, estão sob responsabilidade do governo de Minas Gerais. Detalhes como esses precisam ser contemplados pela futura privatização. Repórter Aliciane Gonçalves.
A Cazeng, Companhia de Armazéns e Silos, Estado de Minas Gerais, é outro ativo da União aqui em Minas que entrou no novo pacote de privatizações. A Cazeng foi criada pelo governo do Estado em 1957 e foi federalizada no ano de 2000. A companhia tem unidades em 17 municípios e desenvolve atividades nas áreas de armazenagem, transbordo e comercialização de produtos agrícolas.
Agora, 12:53. O Jornal FMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a campanha da Secretaria Estadual de Saúde quer conscientizar a população mineira sobre a importância da doação de órgãos.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo o ZYX414. O FMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Educação.
A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgou hoje o estudo Education at a Glance 2017 sobre os níveis de investimentos em educação de seus 35 países membros e de outros 10 países, incluindo o Brasil. O estudo destacou que apenas 53% dos jovens brasileiros de 15 a 16 anos estão no ensino médio e aos 18 anos, menos da metade está na escola. Nos países da OCDE, a média é de 90% dos jovens de 15 a 17 anos no ensino médio e 75% dos jovens de 18 anos no ensino superior. O estudo também destacou o pequeno investimento do Brasil em ensino fundamental e médio.
Saúde.
Setembro Verde. A campanha da Secretaria Estadual de Saúde quer conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. Nos últimos 3 anos, os números de doações caíram em Minas Gerais. Isso ocorre porque as famílias ainda resistem em doar os órgãos de entes falecidos. Mais informações com Marcelo Gomes.
3.428 pessoas esperam por um órgão em Minas Gerais. Para o homeopata Álvaro Antônio Trevisani, de 58 anos, a espera terminou há 4 anos. Por causa da insuficiência renal, derivada do diabetes, o rim de Álvaro não filtrava o sangue. Durante 5 anos e meio, o homeopata teve que ir ao hospital 3 vezes por semana para fazer a hemodiálise, procedimento que filtra o sangue de forma artificial e pode durar 4 horas. No entanto, as idas ao hospital chegaram ao fim quando ele recebeu um novo rim em 2013. Álvaro conta que depois do transplante, a qualidade de vida dele melhorou, apesar de ainda viver com insuficiência renal.
A máquina inventada pelo homem não tem a mesma qualidade da máquina rim inventada por Deus. Ela não tira não só as escórias, ela também tira os nutrientes. Então, ao mesmo tempo que eu perdia escórias que são coisas ruins que circulam no sangue, contaminações, vírus, bactérias. Eu também perdia cálcio, sódio, potássio, porque ela não tem um filtro inteligente como é o filtro do rim.
Histórias como a de Álvaro mostram que doar um órgão pode mudar a vida de outras pessoas. Mas, apesar disso, nos últimos 3 anos, o número de transplantes caiu em Minas Gerais. Foram 2.159 pessoas transplantadas em 2014 contra 1.784 em 2016. Os dados são do MG Transplante, departamento que coordena a política estadual de transplantes. O que pode explicar esses números é a resistência das famílias em doarem os órgãos do ente que faleceu. Para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos, o MG Transplantes está à frente da campanha Setembro Verde. O foco da ação é atingir as famílias, já que são elas que devem autorizar ou não a doação das partes do corpo do parente que morreu. Segundo o diretor do MG Transplantes, Omar Lopes, um cadáver com órgãos conservados pode ajudar a salvar até 14 pessoas que esperam por um transplante. Omar Lopes explica também os desafios para aumentar a doação de órgãos em Minas Gerais.
Os desafios é se a gente conseguir aumentar o número de notificações de possíveis doadores, porque os hospitais ainda não notificam a central de transplante desse possível doador. Melhorar as condições dos hospitais para a realização do diagnóstico da morte encefálica e conseguir convencer cada vez mais as famílias da necessidade da doação de órgãos, né? Que é um ato de solidariedade e amor ao próximo, né, que ajuda a salvar muitas pessoas que estão esperando por isso, né, e transforma, o que a gente fala, transforma a espera em esperança.
Segundo o Ministério da Saúde, quase 25 mil pessoas esperam por um órgão no Brasil. Os órgãos com mais demanda na lista do MG Transplante são rim, fígado, coração e pâncreas. Como mudar esse quadro? Para o presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgão, Roberto Manfro, discutir em vida sobre a doação de órgãos é uma maneira de aumentar os transplantes.
Nós temos que criar uma cultura da doação de órgãos, né? Isso significa falar em doação de órgãos nas escolas, nos currículos escolares, no trabalho. É absolutamente confirmado, né? A pessoa que necessita de um transplante, dependendo do tipo de órgão, se não faz o transplante, ela vai viver muito pouco tempo, né? Ao passo que se ela faz o transplante, o índice de sucesso é muito alto.
Segundo o MG Transplante, até agosto deste ano, 1.438 pessoas já receberam novos órgãos. A meta é atingir cerca de 2.400 pessoas até dezembro. Repórter Marcelo Gomes.
Transplantes e doação de órgãos serão tema amanhã de um evento no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG. Quem organiza é a Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital das Clínicas. Palestras e mesas redondas começam às 2h10 da tarde. O evento é voltado para profissionais de saúde, residentes e alunos da UFMG.
Quatro unidades do Restaurante Popular de Belo Horizonte começaram a cadastrar pessoas que têm diabetes e frequentam os refeitórios. O cadastro vai até o dia 22 de setembro. A ideia é que, a partir de outubro, todas as unidades passem a oferecer cardápio especial para os diabéticos, com a substituição de alimentos com alto teor de açúcar simples. Também vão ser realizadas ações de orientações gerais de saúde e cuidado com a diabetes para pessoas que se cadastrarem. O cadastro pode ser feito nas unidades do Centro, Santa Efigênia, Barreiro e Venda Nova.
Agora 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa.
O Jornal UFMG de hoje teve produção de Aliciane Gonçalves, Larissa Arantes e Marcelo Gomes. Edição e apresentação de Aliciane Gonçalves e Vinícius Luiz. Coordenação de operações de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Boa tarde a todos.
Boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.